Evangelho de João, capítulo 15. E vamos meditar nessa palavra linda e poderosa. Amém. Aleluia. Me ajuda, Jesus, que eu preciso pregar agora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo. Oh, que presença maravilhosa. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele poda ou ele limpa, dependendo da versão, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podereis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. E aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora, seca, e esses ramos são lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, da mesma forma eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade, ou a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai compartilhei convosco. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que irdes e dardes fruto, e que esse fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, ele concederá a vós. E este é o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros. Queridos, que palavra poderosa. Senhor, ministra essa palavra aos nossos corações. Abre os nossos olhos, Pai, para as suas verdades que muitas vezes nós não enxergamos. Que não seja como nós queremos, Pai, mas seja de acordo com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, continua a falar conosco nessa manhã de um modo especial. E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Eu amo esse texto da palavra, queridos. E nesse texto Jesus começa dizendo: eu sou a videira. Mas ele também nos informa que há um agricultor, e esse agricultor é o nosso Deus e Pai. E esse Deus, com um propósito muito bem definido e com muito amor, queridos, ele poda aquele que é frutífero, mas ele corta fora o ramo que não produz. E Eu não sei se você percebeu, mas durante a leitura, eu falei aproximadamente 12 ou 13 vezes a palavra permanecer. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanecei em mim, assim como eu permaneço no Pai. Amem uns aos outros, e assim vocês permanecerão na minha presença. Sabe, o Senhor não diz, me visite de vez em quando. O Senhor não diz, me busque em alguns momentos. Mas Ele diz, eu sou a videira e você precisa estar firmado, você precisa permanecer arraigado, grudado em mim. Sabe, queridos, e quando nós temos o entendimento que é de Jesus que procede a seiva, que procede os nutrientes, que vem a força, que vem a água da vida, que vem tudo que necessitamos para que possamos frutificar, então nós temos um ministério frutífero, nós temos uma vida frutífera, nós temos um agir que frutifica e que glorifica o Pai. Então, nessa manhã, eu quero convidar vocês, queridos, a compreender nesta palavra o que o Senhor Jesus está dizendo. Nós já fomos limpos pela palavra, essa palavra nos purifica. Quando nós conhecemos essa verdade nos liberta. Mas Ele está dizendo, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Sabe, queridos, nós corremos um risco muito sério, porque no começo da nossa conversão, nós estamos ali agarradinhos com Jesus e a gente depende dEle 100%, todos os dias, todas as horas, a gente respira Jesus, a gente acorda e fala com Jesus, a gente sonha com Jesus, a gente levanta, a gente onde vai e fala de Jesus. E Jesus em nós, e a presença do Espírito Santo em nós nos capacita para fazer a obra. E de repente nós percebemos, como os discípulos perceberam, nós expulsamos os demônios e eles nos obedecem. E nós oramos e pessoas são curadas. E nós testemunhamos e o nosso testemunho tem poder e as pessoas são tocadas. E sabe, queridos, aquilo vai nos enchendo e nós dizemos, uau, funciona, que legal. Jesus é poderoso. E de repente, queridos, nós estamos dizendo, eu sou poderoso. Eu falo e as coisas acontecem. Eu curei. Eu fiz. Eu ganhei. Eu. E você vai se afastando da videira verdadeira. E sabe, queridos, um ramo, quando ele é afastado, quando ele é cortado, ele permanece verde por um tempo. Dependendo da planta, algumas horas. Dependendo da planta, alguns dias. Dependendo da planta, até alguns meses. Alguns até permanecem com os frutos, mas um ramo depois de cortado, esses frutos vão murchando, apodrecem e caem. Como está a sua vida? Talvez um dia você foi tão frutífero, tão cheio de vigor, tão cheio de unção, que por onde você passava, as pessoas eram atraídas para Jesus. Talvez um dia você foi tão cheio de vigor que os frutos eram tantos que os ramos já estavam curvados. E você olhava e dizia assim, Senhor, quanta gente, não cabe mais. Meu Deus, não cabe, Senhor, vou ter que ter uma casa maior, eu vou ter que ampliar de tanta gente que está vindo para a minha célula. No meu trabalho, na rua, no mercado, onde eu vou, as pessoas sentem Jesus em mim. Mas talvez o tempo foi esfriando, ou em alguns momentos o sol foi tão forte que esses ramos começaram a murchar. E aí, queridos, Jesus está dizendo, permaneça, permaneça, permaneça. E eu quero dizer para você, se de alguma forma você se afastou, volte para a presença de Jesus, se agarre nele e entenda, Jesus, é do Senhor que vem os nutrientes que eu preciso. É do Senhor que vem a seiva do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem o poder. Fala para quem está do teu lado, permaneça no Senhor, e Ele vai permanecer em você. Agora talvez seja mais difícil, mas coloque a mão no seu peito, fala o seu nome e diga assim: eu vou dizer o meu, você diz o teu, tá? Regina, permaneça no Senhor, e Ele vai permanecer em você. Sabe, queridos, ainda aqui nesse começo, no capítulo, verso 4, ele diz assim: nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira verdadeira. Ou, perdão, à videira. Vós igualmente não podeis dar frutos se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, queridos, sem Jesus nós não podemos amar. Sem Jesus nós não temos condições de perdoar. Sem Jesus nós não temos condições de fazer boas obras, porque o nosso coração se endurece, o orgulho toma conta e nós não conseguimos ser misericordiosos. Sem Jesus nós não conseguimos ter empatia, nós não conseguimos olhar para as pessoas, nós não conseguimos nos colocar no lugar delas. Mas muitas vezes nós conseguimos sair e andar e ignorar o que está ao nosso redor. Repita comigo, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado e jogado fora, e esse ramo seca e depois é lançado no fogo para ser queimado. Sabe, queridos, não adianta dizer Senhor, Senhor, e Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Qual foi a ordem de Jesus para as nossas vidas? Ide, eu não estou escutando, ide. Você tem feito discípulos? Você tem evangelizado pessoas? Eu tenho evangelizado pessoas? Ou será que eu me acomodei? Porque eu já tenho uma célula grande? Porque eu já tenho uma grande nação? Porque agora não cabe mais pessoas? E de fazer discípulos, queridos, e é andando pelo caminho e mostrando para os nossos filhos que Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Venham chuva, tempestade, ventos, não importa o que aconteça, Jesus precisa continuar sendo rei, e nós precisamos permanecer firmados nessa videira verdadeira. Verso 7: se permanecerdes em mim. Gente, olha que promessa linda. Que se você não sabia, nunca tinha grifado, vou te dizer, grifa hoje e toma essa palavra para você. Mas vive em Jesus. Porque se você simplesmente citar esse versículo, mas não permanecer nele, não vai funcionar. Se permanecerdes em mim, Jesus está dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permaneçam nesse amor. se obedeceres os meus mandamentos, mais uma vez a palavra permanecer, permanecereis no meu amor, exatamente como eu, Jesus, tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço no seu amor. Sabe, Jesus permaneceu no amor do Pai, mesmo quando o Pai ordenou para ele: filho, vai para a cruz. Jesus permaneceu no amor do Pai, mesmo quando todos viraram o rosto para ele. Jesus permaneceu no amor do Pai, mesmo quando ele foi chicoteado. Jesus permaneceu no amor do Pai, mesmo sendo pregado numa cruz. E quantas vezes, queridos, por poucas coisas, nós nos vemos abandonando a presença. Porque a dificuldade veio, a luta surgiu, e nós achamos injusto. Sabe o que foi injusto, queridos? Jesus, santo, puro, filho de Deus, vir a esse mundo e morrer no meu lugar. Eu não merecia. Eu não sei o que você acha, mas eu creio que eu não sou merecedora desse sacrifício. Mas foi por graça, foi por um favor imerecido. Eu não mereci, mas ele me amou tanto que ele decidiu permanecer na presença de Deus, permanecer no amor do Pai. E por isso ele nos amou, e por isso ele nos perdoou, e por isso ele nos resgatou, e por isso ele nos ofereceu uma nova chance, e por isso ele nos acolheu e nos reconciliou com o Pai. Tem alguém entendendo essa palavra nessa manhã? Sabe, queridos, nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Mas precisamos entender que é sendo frutíferos que verdadeiramente seremos seus discípulos. Ele diz aqui: o meu mandamento é esse. Verso 11 ainda. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. E não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Verso 16, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e dê fruto, e esse fruto permaneça. E quando, queridos, nós entendemos esse princípio, de que precisamos permanecer em Jesus, para que possamos frutificar e verdadeiramente nos tornarmos seus discípulos, porque estamos frutificando e assim estamos glorificando ao Pai. Queridos, as coisas começam a acontecer de uma forma extraordinária. E ainda que venham lutas e tempestades, ainda que venham provações, ainda que venham perseguições, ainda que as dificuldades surjam, nós vamos permanecer na presença e vamos permanecer frutificando. Sabe, queridos, nós já passamos por tantas provas nas nossas vidas, nesses 28 anos de conversão, 35 anos de casados, e só estamos casados porque no 7º ano do nosso casamento nós encontramos Jesus. Aliás, nós fomos encontrados por ele. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos com um casamento fracassado, parecia que nada dava certo, nada do que fazíamos prosperava. Tínhamos 2 filhos pequenos que pareciam que estavam escapando pelo meio das nossas mãos. Nada do que a gente dizia tinha efeito, não havia autoridade nas nossas palavras. Nós vivíamos uma vida de aparência. E foi nesse período que Deus colocou uma pessoa que foi trabalhar na minha casa. E essa pessoa me falou dessa igreja, que ainda não era aqui, era lá no Cinema Ópera. E eu fui para ouvir, eu fui para conhecer. Eu chorei tanto, tanto, tanto que nem falar eu consegui. Mas eu fui experimentando que era bom. Eu chegava lá, eu recebia oração, as crianças se acalmavam, o meu coração se aquietava. Eu estava numa depressão que durava 2 anos, porque eu havia perdido meu pai. Nós morávamos longe da família, somente nós dois e os nossos filhos aqui. E de repente parecia que tudo estava acabado. E quando parecia que tudo estava acabado, queridos, nós fomos apresentados a esse Jesus maravilhoso. Nós fomos apresentados a esta palavra que vou dizer para vocês, por 7 anos ficou guardada numa porta, no guarda-roupa. Sabe aquela porta que não abre porque o quarto é pequeno e se você tentar abrir a porta, ela bate na mesinha de cabeceira? Já aconteceu com alguém aqui? Já teve um apartamento pequeno, uma casa pequena? Talvez aconteça? Já aconteceu, gente. E aí aquela porta não abre. O que, que você faz? Naquela porta você põe coisas que você não usa. E nós guardamos naquela porta o liquidificador que a gente ganhou a mais, o relógio que a gente ganhou a mais, e mais alguma coisa, e algumas malas. E lá dentro estava a Bíblia que nós ganhamos no nosso casamento. E ela ficou guardada por 7 anos. Sabe, queridos, nós lemos o manual de instruções da batedeira, do liquidificador, da enceradeira, do micro-ondas, da geladeira. Se não ler tudo, pelo menos você vai ler para ver qual é a voltagem. Ou aprender como é que liga. Mas o manual de vida que o Senhor nos deixou, que nos ensina como lidar com o esposo, como ser uma mulher sábia, como ser o sacerdote do lar, como ser um filho, como honrar pai, como honrar mãe, como ser próspero, como ser abençoado, como ser salvo, nós deixamos guardado num canto. E foi assim que o Senhor Jesus nos encontrou. A sua palavra guardada e escondida num canto. Porque eu achava que era estranho uma Bíblia na decoração. Eu vi os crentes com Bíblia embaixo do braço e eu dizia assim, meu Deus, esses crentes pensam que Bíblia é desodorante. E o Senhor dizia, você vai ver o tamanho do desodorante que você vai usar, minha filha. E não vai ser um só, porque às vezes eu saio com 2, 3 Bíblias. E você anda pela minha casa e tem Bíblia para todo lado. Mas nós conhecemos Jesus, a fonte de vida. Aquele que permanece em Deus, aquele que não abandonou o Pai em momento nenhum, aquele no momento de maior dor, de agonia, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. E talvez você nessa manhã está dizendo, Senhor, a luta é muito grande, eu não estou suportando. A minha vontade é abandonar tudo, a minha vontade é largar tudo. Mas se você está firmado na videira verdadeira que é Jesus, você vai dizer como ele disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a nossa carne grita, a nossa carne esperneia, a nossa carne quer aquilo que é bom, que é agradável, que é confortável para nós. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, queridos, nem sempre parece boa, perfeita e agradável aos nossos olhos. Mas Deus tem algo a nos ensinar. E sabe, queridos, Deus nos alcançou, Deus transformou, a nossa casa se converteu, nós nos convertemos ao Senhor. E nós passamos em pouco tempo a ensinar e compartilhar aquilo que o Senhor tinha nos ensinado. E poucos anos depois, queridos, com os nossos filhos pequenos, na nossa casa, de segunda para terça-feira, passava uma média de 60 pessoas. O meu filho Eduardo, adolescente, fazia célula para os meninos, e vinham 10 meninos, e das 6 às 7 ele fazia célula. E ele terminava a célula e os meninos precisavam sair correndo lá de casa, porque estavam chegando os homens da célula do meu esposo, do pastor Dinho. Mas junto com o pastor Dinho, a Emanuele fazia célula. E a Emanuele com 8 anos se tornou líder. E ela começou com 4 discípulas e foi para 8 e menos de 2 meses. Ela estava com 22 meninas vindo na célula. E na terça-feira eu fazia célula com as mulheres. E eu comecei com 1, com 2, com 3, com 4. E quando eu vi, eu tinha 22. E quando eu percebi, eu estava com 2 células. Queridos, e à medida que nós cuidávamos das pessoas que Deus nos enviava, à medida que nós evangelizávamos, eu tenho esse costume, queridos, se eu estou no mercado e eu percebo que o caixa do mercado não está bem, eu já cutuco mesmo, eu digo, está tudo bem com você? E a pessoa diz, não, estou com problema, estou com alguém na UTI, estou com um filho doente, e eu digo, eu posso fazer uma oração, e não me interessa se o gerente está me olhando, se tem alguém mais na fila, eu oro e eu falo, Jesus é a solução para o teu problema. Se bate um pedinte no meu portão, queridos, eu posso dar comida, mas primeiro eu dou a palavra da vida. Eu já quase apanhei de pedinte no meu portão. Mas eu falo de Jesus. Permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, vai ser feito. Sabe, queridos, e quando nós estávamos bem frutíferos, com muitos ramos e muita gente, pessoas abrindo célula, de repente o Senhor, de uma forma muito peculiar, Ele chegou para nós e disse, é hora de ir embora. Vocês vão para outro lugar. Queridos, nós nos convertemos na ICP, nunca visitamos outra igreja, nunca sequer pisei em outra igreja, a não ser quando eu fui convidada para pregar e eu fui debaixo da autoridade, com a autorização dos meus pastores. Mas nunca fui visitar outra igreja. Nunca fui ver se tinha outra melhor. Foi aqui que Deus me plantou. E eu entendi algo, queridos, quando Deus nos planta, nós precisamos nos enraizar, porque quem fica mudando e hoje está aqui e hoje está lá, não frutifica. Porque quando as raízes começam a se fixar, você muda. E você vai para outro lugar, e quando as raízes começam, você muda. E nessa mudança os galhos murcham, os frutos caem. Permaneça. Permaneça na presença, permaneça na igreja, permaneça no lugar onde Deus te colocou e frutifique. Mas seja obediente a Deus. E houve um momento que Deus nos tirou daqui e nos levou a 2.300 quilômetros. Não era nosso sonho, não era nosso plano, não era nossa vontade. O Diógenes estava num trabalho muito bom, eu cuidando da minha casa, dos meus filhos, dos nossos filhos na escola, a nossa filha com 10 anos, e eu pensei, daqui 6 anos ela já vai estar fazendo vestibular, porque ela era adiantada um ano na escola. Mas o Senhor nos mandou, queridos, Ele nos chamou, e nós fomos de uma forma missionária, enviados por Deus, obedecemos à vontade dEle. Diógenes abriu mão de um trabalho, nós pedimos a bênção para a nossa igreja, alugamos a nossa casa, tiramos os nossos filhos da escola, entregamos os nossos discípulos para que outros cuidassem, e fomos a 2.300 quilômetros daqui, onde nós permanecemos por 3 anos. Chegamos lá, queridos, meu marido ficou 8 meses desempregado, mas foi o tempo que ele precisava para entender que ele precisava depender totalmente do Senhor. E aí, queridos, as coisas foram fluindo. O Senhor nos chamou para ministrar, para casais, para cuidar de jovens, para fazer parte do louvor. Eu nunca tinha cantado na minha vida. Os meus filhos não cantavam. Mas porque nós obedecemos ao Senhor, queridos, o Senhor foi fazendo coisas nas nossas vidas e nos capacitando para fazer uma obra muito maior do que nós imaginávamos. E o que eu posso dizer para vocês, queridos, é que 28 anos depois, nós permanecemos na presença. Nós fomos ungidos como pastores não porque pedimos, não porque sonhamos, não porque quisemos, mas porque foi plano de Deus e Ele nos ungiu de surpresa, sem perguntar se nós queríamos. Não foi fácil aceitar. E nós até tentamos ficar calados por 1 ano e meio, mas não teve jeito. Querido, se renda à vontade do Senhor. Se renda à vontade do Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eu estou aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Depois de 3 anos, quando nós nos adaptamos naquele lugar, começamos a nos enraizar e dissemos, vamos ficar por aqui, está gostoso, um calor de 39 graus, gente, já estava acostumado a suar. O Senhor disse assim, é hora de voltar. Não fomos nós que quisemos, não fomos nós que desejamos, mas foi Ele. E Ele nos trouxe de volta. E nós voltamos para a nossa igreja. E aqui nós estamos. No período que nós estávamos lá, nós prestávamos relatório para os nossos pastores, nós ligávamos, nós vínhamos para cá e visitávamos. Ficamos longe de toda a família. Passamos por dificuldades, passamos por provas. Tivemos em determinado momento que levar nossa filha, já morando aqui com 21 anos, para uma cirurgia, para retirada de um ovário, porque ela tinha um tumor. Mas nós fomos confiantes no Senhor. Tivemos muitas vezes que sair aqui do culto, queridos, com a nossa filha, que tocava, que cantava junto com outro filho, e de repente ela tinha crises fortíssimas de coluna, e nós orávamos, impunhamos as mãos, e nós ungíamos, e de repente aquelas crises de coluna vinham, e ela chorava, e a pressão dela alterava, e nós saímos aqui do culto, e íamos para o Bom Jesus. E lá ela chegava, e ela passava na frente de todo mundo, porque eles viam que os batimentos estavam acelerados, a pressão estava alterada, e eles atendiam uma adolescente. E lá, enquanto a nossa filha tomava soro, Deus trazia alguém que precisava ouvir a palavra de Jesus. E nós evangelizávamos e orávamos, e ela melhorava, e nós íamos embora. E um dia ela me disse assim: mãe, a senhora devia ir toda semana do Bom Jesus. Aí talvez eu não precisasse ter crise de coluna. Porque cada vez que ela tinha, eu ia lá, e eu aceitava, eu ganhava alguém para Jesus. Sabe, queridos, nós abrimos mão de muitas coisas. Mas hoje, quando nós olhamos nossos filhos adultos servindo a Deus, hoje quando nós olhamos que nós temos uma netinha, que é o nosso sonho, e que vem aos cultos, e que já está começando a balbuciar, e a gente diz que ela já até canta. Vô é vô, né? Sabe como é que é? A minha filha lê a palavra para ela todos os dias. Enquanto a Emanuela está lendo a palavra, ela está balbuciando e olhando para a mãe e se entusiasmando. Eu digo, ela já está pregando. O nosso genro toca para ela. E ela está sendo criada na presença do Senhor. E eu olho para tudo que nós vivemos, queridos, e eu digo, valeu a pena. Valeu a pena ter ficado firmado na videira verdadeira. Valeu a pena não ter desistido. Valeu a pena ter feito a vontade do Senhor. Sabe, nós somos imperfeitos, queridos. E se Deus nos usa, Ele pode usar você. Mas eu quero dizer para você, frutifique. Faça discípulos. Talvez você não foi como eu, um dos 12 que caminharam com Jesus. Mas Ele nos chama para ser seus amigos e permanecer na presença e permanecer amando, porque então tudo que nós pedimos será feito se nós permanecermos na presença desse Jesus maravilhoso. Amém? Eu quero orar por vocês nessa manhã. O pessoal do louvor pode...